Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com o vice-presidente, vereador Vildérico Antônio de Rezende, e a secretária Isabel Cristina Cardoso, na presença dos excelentíssimos senhores vereadores Cleito José Borges, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado, Hélio Eustáquio da Silva e Ismar José de Oliveira Júnior. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador. Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito, e que todos os assuntos que nela tiverem de ser abordados seja de proveito e de interesse da comunidade da qual somos representantes, justificando assim a nossa presença. Amém. Solicito a secretária, a vereadora Cristina, para fazer a leitura da matéria do dia.
Boa noite a todos. Projeto de Lei 001 de 2024. Concede subvenção financeira no exercício de 2024 e de outras providências. Projeto de Lei 002 de 2024. Denomina espaço público do município de Pedrinópolis e outras providências. Projeto de Lei 003 de 2024. Fixa o subsídio dos vereadores de Pedrinópolis para o período da legislatura de 2025 a 2028 e de outras providências. Projeto de Lei 004 de 2024, fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais para o mandato de 2025 a 2028 no município de Pedrinópolis e de outras providências. Só isso, presidente.
Encaminho os projetos de lei 02, 03 e 04 de 2024 às comissões que pertencem para emissão de parecer.
As comissões deram parecer favorável, presidente.
Solicito das comissões os pareceres dos projetos 01, 02, 03 e 04. Entrando na ordem do dia, como nós combinamos no início, o projeto 01 será discutido e votado daqui a pouco. Coloco o projeto 02, que denomina o espaço público, a nova sala de vídeo monitoramento, em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Boa noite, sargento Carlos Eduardo Costa. Boa noite, Maciel, presidente do CONCEP, e funcionários da casa. A denominação, o projeto 2 para a denominação, né, da sala de vídeo monitoramento, que leva o nome do senhor Dutti, é uma honraria, e eu acho que é importantíssimo e muito merecedor, porque o senhor Dutti, assim como nós o conhecíamos, né, foi vigia até a sua aposentadoria, e trabalhou na cidade. Eu acho que é justo, zelou pela segurança da população, e você via que ele tinha uma dedicação, um amor por esse trabalho. Eu acho que é uma homenagem muito justa, tem a minha aprovação.
Boa noite a todos. Eu também não poderia deixar meu manifesto aqui, presidente, que foi muito bem lembrado em nome do senhor popular Dutti, que foi um senhor que prestou revelâncias ao nosso município. Ele trabalhou na área de obras, depois terminou na vigilância do nosso município. Então, acho que de uma forma ou de outra, foi muito bem lembrado, porque ele não largou de contribuir com a segurança do nosso município. E tem nessa sala de vídeo de visualização lá das câmaras, eu acho que mais do que justo fazer a homenagem a ele. Por isso, eu vou declarar meu voto a favor.
Boa noite a todos. Boa noite, comandante. Prazer tê-lo aqui conosco. Zé Renato Maciel, presidente do CONCEP. É mais do que merecedor, que eu acho assim que o Soduti foi uma pessoa, e quero parabenizar quem teve a brilhante ideia de indicar ele, para o nome dele, para essa sala. Mais do que merecedor, que o Soduti foi um, a vida toda que nós conhecemos, foi um segurança que sempre deu apoio para a nossa população, para a nossa segurança de Pedrinópolis. Parabéns, viu, pela iniciativa.
Presidente.
Boa noite.
Boa noite, vice-presidente, secretário, companheiros de bancada, funcionários e amigos visitantes. Sejam bem-vindos sempre. É, eu não poderia deixar de exaltar o trabalho do senhor Jaime, popularmente conhecido como, carinhosamente, por Soduti. Eu me lembro ainda que quando a guarda municipal, né, Soduti, passava na porta de casa, acho que ele me acordava todo dia, umas duas, quatro horas da manhã, com o apito dele. Aquilo era um alerta que a gente se sentia seguro, porque a gente tinha o olhar do Soduti, do Sr. Jaime, né? E as dos demais guardas municipais que compunham aquela equipe. Então, assim, eu sou muito de dizer... Assim, eu sinceramente, eu gostaria que nós homenageássemos as pessoas que estão vivas, né, enquanto estão vivas, né, porque para a pessoa se sentir reconhecida, né, para a pessoa se sentir respeitada, para a pessoa se sentir o carinho que nós temos pela essa pessoa, que nós possamos, a partir de agora, talvez ter esse pensamento, né? A gente poder homenagear a pessoa enquanto tem vida, né? Talvez a pessoa já não está prestando serviço, mas já está aposentada, né? E eu acho que para mim, particularmente, eu acho que é mais importante, você ter um reconhecimento em vida. Mas, como do Soduti não tem como ser dessa forma, com certeza tem meu apoio.
Boa noite, Miguitagues, Tenente Hogenberg, Sargento Costa, membros do nosso conselho, CONCEP, Presidente Maciel, Zé Renato, Wesley. Só fazendo uma pequena correção no vereador Cleiton, hoje, para nós darmos nome a um órgão público, exige que o cidadão seja falecido. Até um dos documentos que está na Secretaria da Câmara é a certidão de óbito.
Ah, então é lei, então.
Mas assim, tem outros mecanismos que a gente pode reconhecer. Uhum. Uma moção de aplauso, um título de cidadão honorário, essas questões.
Quando eu fui presidente da casa aqui, é um dos itens que são defasados na lei orgânica do nosso município. Eu acho uma coisa erradíssima nisso aí. Mas eu tentei mudar na época, mas como o valor é exorbitante, fica inviável. Mas você entendeu? Mas a lei não rege, infelizmente.
Se homenagear a pessoa em vida, eu acho que é muito
então, mas
mais importante.
A lei,
embora não sou contra homenagear de maneira nenhuma.
Eu sei. Assim,
mas poderíamos ter lembrado disso lá atrás.
Mas igual o presidente está falando, você entendeu? A nossa lei, a nossa regimento interno aqui, regimento interno não, a lei orgânica do município, nossa, está muito defasada. Então, nós temos que pensar...
É isso que eu falei, talvez a gente começar a pensar da agora para frente e mudar para a gente poder homenagear quem está vivo, está gozando de saúde aí.
Agora, na minha vez de discutir, como os colegas que me antecederam, o senhor Duti era um amigo pessoal, de muita intimidade, viajávamos junto. Quando eu precisava de motorista para ir em Campos Altos, servi ele algumas vezes, acho que o Derico também. Uma pessoa de um coração imenso, de uma fé, de tudo. E como destacou os colegas, um funcionário exemplar que a nossa prefeitura teve, seja na área de vigia, seja na área de obras, desempenhou muito bem, como a vereadora Cristina falou. Se foi iniciativa do prefeito ou de quem quer que seja lá da administração pública, foi muito bem lembrado e é muito merecedor. Se sobrar para mim votar, eu votarei favorável também. Coloco o projeto de lei 02 de 2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade.
vamos deixar o 1 para o final, porque aí se os visitantes tiverem interesse de falar, nós discutimos todo mundo junto. Coloca o projeto de lei 003 de 2024 em discussão. Fixa o subsídio dos vereadores.
Presidente, eu também queria deixar bem registrado aí que essa correção de 2025 a 2028 é uma correção de perca salarial, como se diz. E essa correção, eu até agora mesmo estava conversando com o colega, com o Hélio Ostaque aqui, que essa correção vai fazer que daqui 2028 vai estar lá embaixo de novo. Você está entendendo como é que é? Então, é uma correção muito errada, né? E, infelizmente, nós temos que falar aqui que na região, um lugar que o secretário municipal ganha quase o dobro do vereador é Pedrinópolis. A gente está aqui porque gosta, porque se a gente for dedicar mesmo, como se diz, eu acho que aqui ninguém depende, for depender do salário de vereador para você sobreviver aqui, nós todos aqui temos testemunhado aqui que nós temos gastos todos os dias. Todos os dias tem. Todo dia tem pedido. Não adianta falar, não é só comigo, né? É com todos aqui. Então, é uma coisa que a gente está aqui porque a gente gosta. Mas essa correção, nós temos que saber que a lei é de 4 em 4 anos. Nós não sabemos, talvez nenhum de nós poderíamos estar aqui. Nós estamos voltando para o pleito 2025 a 2028.
Deixando bem esclarecido que essa reposição há 12 anos não é realizada, né? Então, e também nós estamos votando, não para nós, estamos votando para os próximos eleitos.
Matheus, nós já conversamos, né, Matheus? O município que menos recebe, o valor mais baixo de Câmara é aqui em Pedrinópolis. Já fazemos a avaliação todinha, o nosso município é o que menos que recebe menos. Eu acho que mais do que justo, igual a Laura falou, do mandato passado não teve alteração, né?
12 anos.
E já. Esse valor é para os próximos, nós nem sabemos se nós vamos ser eleitos, né? Só isso, presidente.
Eu acho que os colegas frisaram bem, é para os vereadores de 25 a 28. Então, nós não temos segurança quem vai ser eleito, quem vai ser candidato. Porque até chegar lá tem muita coisa. Tem convenção partidária, talvez nós nem temos nome aprovado, tem muita coisa para acontecer. Mas que o vereador, para ter mais dedicação, porque não é só a dedicação que nós temos para o nosso povo, pegar um projeto, ler. Porque isso. O que acontece? Quando o salário é baixo, como o Ismael falou, nós temos que fazer outro serviço. E aí talvez nós deixamos a desejar um pouquinho aqui. Então, precisamos pagar melhor para que os vereadores de 2025 a 2028. Seja uma dedicação melhor.
A responsabilidade é muito grande.
É muito grande.
Então, eu acho que tem também, o vereador tem que trabalhar satisfeito, né?
Até mesmo, presidente. Laura, se acordar, até mesmo. A população tem que entender que o legislativo não anda sem o legislativo. Nós estamos aqui hoje, nós temos que aprovar um projeto aí, estamos aqui urgente isso, porque. Não vamos longe, não. Se eu pedir vista no projeto. Vai tirar o projeto, vai por mais 15 dias, 20 dias, vai prejudicar, não é o gestor, vai prejudicar a população. Por isso que nós temos que ver, o legislativo, o executivo não anda sem o legislativo. Ou melhor, sempre fizer isso. Nós, o executivo precisa do legislativo. Legislativo não precisa de executivo. Tem que deixar isso bem claro.
É uma recomposição. E quem sabe se nós vamos estar aqui ou não?
É. Coloca o projeto de lei 003 de 2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloca o projeto de lei 004 de 2024 em discussão. Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários.
É a mesma coisa. É a correção, né? Nós estamos vendo aí, a gente pensa que é exorbitante, mas se for fazer como o salário de secretário, vice-prefeito e prefeito é mais elevado, mas a porcentagem dos descontos são maiores. Agora, nós temos que frisar aqui, ô presidente, que eu estava até esquecendo. Nós temos uma grande vantagem, porque esse INSS que desconta dos vereadores, do secretário, do vice-prefeito, do prefeito, não vai lá para o INSS, não. Eles não são ressarcidos ao imposto de renda do executivo. Então, nós temos que frisar, esse dinheiro não vai para o INSS. Eles, de uma forma ou de outra, ele é revestido para o município. Então, a gente fica um pouco até, como se diz, um pouco mais tranquilo, porque essa verba que desconta não vai para o Estado, ele fica no município.
Considerando também que tanto o executivo, vice-prefeito, quanto os secretários, dedicação integral, 24 horas, não é só um horário, uma carga horária, não. Eles têm que estar com dedicação integral para o município.
Exercer outra função.
Não dá.
Né? É 24 horas, que a gente sabe que tem secretário que está exercendo outras funções.
E uma vez também valorizando, né, em relação ao salário, o prefeito tem mais condições de cobrar. Porque nós já tivemos caso aqui de não ter secretário para assumir pasta por causa do salário. A gente sabe. Né? Nós sabemos a educação, por exemplo. Na educação foi difícil para encontrar, porque eles estavam preferindo ser professores do que assumir uma pasta.
Até mesmo, doutora, a gente tem questionado muito aqui, porque o pessoal cobra muito da gente. Vê, talvez, secretário, prefeito, não está executando. Existe uma lei na lei orgânica do município, se não me falha a memória, eu acho que é o artigo 87 ou 187, eu acho que é isso aí, que rege lá que vereador, secretário, vice-prefeito e prefeito é 24 horas. Então, ele não tem que cumprir o horário. Você entendeu? O secretário, eu já tive cobrança do secretário. O secretário está aqui no shopping Uberlândia fazendo compra aqui no horário de serviço.
Nada impede ele fazer isso. Desde que não tenha uma ação para ele ter que resolver.
Você está entendendo o que eu quero falar? Que ele chegar aqui 7 horas da noite, depois de 7 horas, e se ele for tiver a urgência dele, ele é obrigado a servir o município. Então é 24 horas. Rege essa lei na lei orgânica do município.
Eu concordo plenamente com os colegas, destaco as palavras da vereadora Laura. E assim, nós já tivemos secretários que moravam em Uberlândia e Uberaba. Vinha aqui uma vez por semana. Duas, né?
E temos hoje também.
É o que eu estou te falando. Então, se pagar bem, você tem condição de cobrar de
serviço. Por isso nós estamos aqui.
Certo?
Hoje.
Então é.
Aprovar e cobrar.
É nesse sentido que precisa ser valorizado para continuar. Para poder cobrar, porque com o valor que é hoje, é o que falou. O Ismar falou de nós. Nós precisamos fazer outras coisas fora, porque não dá para viver só com o que o vereador ganha. Coloca o projeto de lei 004/2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei 01 é o que vai tratar sobre a subvenção para o COSEP. Então, nós vamos deixar a palavra da tribuna aberta para alguém da segurança ou do CONSEP quiser fazer a apresentação do projeto, para depois nós vereadores discutirmos e assim votarmos. Vai ser o tenente? Convido o tenente Hohenberg para a tribuna.
Oi, boa noite. Inicialmente, agradecer a Deus por esse momento, e é um prazer voltar a esta casa, a qual me tornou filho desta cidade, né? Não pelo amor, mas também pela lei. Bom, excelentíssimo senhor presidente Matheus, pessoa na qual dispenso meus elogios, minha referência de amizade, de respeito, não somente pela autoridade investida à sua pessoa, mas sim pelo humano que você é. Essa humildade que o senhor carrega, envergada aí nesta postura de representante do Legislativo, enobrece a cidade de Pedrinópolis, não somente aqui, em toda a região, como é bem falado. Usando o nome do senhor, eu comprometo todos os demais vereadores, que não menos importantes, são meus amigos também desta terra. Derico, o Cheiro, Cristina, que assim me permita chamar, Laurinha, o Elinho, Ismar Atleticano, que não tem Souza no nome, né, Ismar? Chiquito. e o Jovino. Senhoras e senhoras, aproveitar também para comentar e enaltecer a presença da figura do presidente do CONSEG, nosso amigo Maciel, que também está aqui representado pelo Zé Renato, pelo Wesley, que também são membros deste nobre conselho, e dizer aos senhores que o Conselho de Pedrinópolis hoje sai na frente de muitas cidades aqui na nossa região, assim como tem sido muitas coisas aqui em Pedrinópolis, sendo inovado aí na nossa região. Meu caro amigo, companheiro de farda, Sargento Costa, nobres militares e pessoas aqui presentes. Bom, há anos, acredito que há cerca de 4 anos, ainda o comandante de Pedrinópolis era o Sargento Barbosa, nós tentamos essa implantação desse projeto aqui na cidade. E de lá para cá, perdurando aí por esse tempo todo, o nosso tão sonhado vídeo monitoramento na cidade não caiu por terra. E, em conversa com o prefeito Rafael, explanamos a ele, mostramos para ele os benefícios onde já tem esse projeto, onde ele é trabalhado há muitos anos. E ele pediu, me dê um tempo que eu vou fazer o orçamento do município, não vou te prometer uma coisa que o município não consiga cumprir, mas nós vamos trabalhar. E aceitando a ideia, sugerimos a ele que fosse feito desta forma, através de um projeto de lei de subvenção ao CONSEG, para o CONSEG poder gerir, junto à empresa que for licitada, que for contratada, perdão, o CONSEG vai contratar uma empresa, para que ela trabalhasse nesse projeto. Por que via CONSEG e não pelo Executivo? Pelo Executivo, senhores e senhoras, não pode haver a participação privada do particular no vídeo monitoramento. Participação como, tenente? Um produtor rural, uma empresa, se ela quiser contribuir para o CONSEG, que o CONSEG possa colocar mais uma câmera no município, através do CONSEG pode ser feito. O CONSEG ele pode receber essa verba do particular, fazer o contrato com a empresa que ele está prestando serviço para o município e instalar mais algumas câmeras na cidade. Nós já temos aí, somente de tentar o projeto de lei, algumas pessoas que já procuraram para colocar câmeras na zona rural através do conselho. Então, isso é um marco importante para Pedrinópolis. O que é o nosso projeto, a nossa ideia inicial? Seriam 12 câmeras instaladas aqui na cidade, em pontos estratégicos. Todas as entradas e saídas da cidade terão câmeras com reconhecimento facial, reconhecimento de placa de veículos, acusando automaticamente no sistema de inteligência se aquele veículo possui ou não queixa, furto e roubo. Deixar bem claro para os senhores, o sistema não fiscaliza se o veículo é licenciado ou não. Não é esse quesito. Tá bom, senhores? Não é esse o sentido. Não é esse. Para mim saber se o veículo é licenciado ou não, eu tenho que fazer uma consulta no sistema mediante senha, para ficar registrado quem consultou, porque quem consultou tem que adotar providência. Então, não é essa a finalidade. A finalidade é o quê? Determinado veículo, citamos como exemplo, uma caminhonete Hilux cor branca, roubada lá em Uberlândia. Assim que ela entrar na cidade, e ela for roubada mesmo, o sistema vai fazer a leitura da placa dela e acusar na central de vídeo monitoramento que aquele veículo adentrou a cidade e é um produto de furto e roubo. O operador vai comunicar com a viatura, então logo vai encaminhar para onde ela está e ela será abordada. Hoje não se faz mais segurança pública sem o uso da tecnologia. Tá, senhores? Assim mesmo, desse mesmo sentido da placa, terá também o reconhecimento facial. Determinado indivíduo é suspeito de cometimento de algum crime, está com mandado de prisão, por exemplo, em aberto, a fotografia, a foto do rosto dele está no banco de dados do vídeo monitoramento. Aonde ele passar naquela câmera, a câmera vai fazer a leitura dele e vai avisar a central que aquele indivíduo procurado está passando em algum local. Então, essas 12 câmeras serão instaladas na cidade, uma no perímetro rural, no entrocamento da saída aqui da Avenida Josefina Ferreira, com aquela estrada que volta para Iucaé ou segue para a Capela dos Inácios. Então vai, ali vai ter uma câmera para a pessoa subiu, saiu da cidade, a gente ter condições de verificar se ela seguiu o sentido o distrito, o povoado da Capela dos Inácios, ou se ela retornou sentido da rodovia. O próximo passo seria colocar uma câmera próxima a Iucaé, câmeras no povoado da Capela dos Inácios, mas isso aí será o segundo passo, assim como foi mencionado pelo prefeito. Será somente o pontapé inicial aí com as 12 câmeras. A contrapartida do projeto é um valor de R$54 mil, acredito que deve estar lançado no projeto, e o custo mensal da câmera do valor de R$ 1.100 por câmera. Algumas cidades optaram, senhores e senhoras, por fazer o vídeo monitoramento por conta própria. E câmera... Mensal. R$ 1.100 mensal. Por câmera, por ponto. É, 14.300. É porque são 13 pontos. É as 12 câmeras e mais a sala do vídeo monitoramento, que é toda montada pela empresa. Os 6 televisores, o ar-condicionado, os computadores, a central, o processador das imagens, que é um computador de grande porte. É um computador imenso mesmo. Então, é 14.300. Alguns locais, senhores, que colocaram câmeras por conta do município, gastaram aí R$400 a R$500 mil para colocar 6, 9 câmeras. Em um ano, todas as câmeras estragadas e o projeto inoperante. Pois não. Sim. A câmera joga na tela e o operador visualiza porque ela fica piscando. É o operador. Isso. Vou dizer mais para o senhor. Determinado cidadão é suspeito de tráfico de droga e tem um veículo tal. Eu cadastro o veículo dele no sistema. O sistema me dá um histórico dele, de quando ele entra e sai da cidade. Todas as vezes que ele entrar e sair, o sistema me acusa que ele entrou e saiu. O sistema vai me acusar isso. Vamos imaginar.
A sala está sempre assistida, né?
É, a sala... É o... Alerta. Vai ter, é o segundo passo que eu iria dizer. Então, é inviável a questão da contratação da câmera pelo município, até mesmo pela questão da perda, a reposição do município, e pela questão que se torna um equipamento obsoleto. Então, alguma dessas cidades que fizeram dessa forma, o sistema é inoperante. Gastaram-se dinheiro e o sistema não tem nenhuma eficiência e não funciona mais. Então, essas 12 câmeras, mais o ponto, que é a sala do vídeo monitoramento, que também é cobrado o aluguel, se tornam 14.300. E, em contrapartida, a prefeitura, o prefeito está contratando 4 servidores para ficar no operação do vídeo monitoramento e também um novo passo que será implantado em Pedrinópolis, que nós estamos tentando aqui, que é o atendimento do 190. Cidadão vai ligar no 190, não mais naquele telefone celular. Então, precisou, vai ligar no 190 e vai ser atendido aqui. Não mais como é em Perdizes, Santa Juliana, em Belo Horizonte, onde cai. Então, nós estamos tentando ativar, junto à operadora CTBC, a ativação da linha de emergência do tridígito 190, para que ele seja atendido aqui, junto com o sistema do vídeo monitoramento. E isso será feito através, caso seja aprovado pelos senhores e senhoras, será feito através do CONSEG.
Certo. Os colegas têm mais alguma dúvida?
Boa noite, tenente. Eu quero parabenizar e agradecer aos membros do conselho, né, pela disponibilidade desse trabalho, porque a gente sabe que é uma doação para vocês. E eu particularmente estou muito feliz com esse projeto, vai ter a minha aprovação, porque há mais ou menos 7 anos atrás, eu fiz uma indicação para que acontecesse esse vídeo monitoramento. Foi feito um estudo, até o senhor Jarbas era o presidente do conselho, fez orçamento com Carlinho Portela, e pelo que está aqui no projeto, esse projeto de agora está muito viável, porque na época era quase 200 a 300 mil. Nossa, foi feita reunião aqui, até o Ismar era presidente, então até sugeriu que a Câmara fornecesse uma das câmeras, né, que seriam colocadas. Então, assim, acho que o projeto é muito bom. É um desejo antigo da população, importantíssimo, porque vai trazer muita segurança, né, para nosso povo, para a população em geral. E eu acho que, igual você falou, tanto para nós quanto para a região, né, que vai ser poder ver a questão de roubos, tanto para nós, o carro que entrar aqui vai poder saber de onde, né? E é isso, eu só tenho a agradecer. Inclusive, numa reunião, eu tive uma conversa com o senhor um dia, você falou, nós queremos uma parceria com o município, lembra lá no CESUP, um dia solicitado pelo vereador Cleito a questão da colocação dessas câmeras. Eu falei, olha, eu sei que já está havendo um estudo da parte do tenente Hullenberg, e a gente fica muito, eu particularmente, muito feliz, viu? Tem minha aprovação. Obrigado. E meu apoio.
Muito bom. Nós falamos sobre isso. Até eu estive conversando com o prefeito lá em reunião com ele, acho que um ano antes da eleição para deputado federal. O Zé Bito até que falou que tinha um convênio como cadastrar. Aí o Rafael, na época, ele até sugeriu esse modo aí de fazer. Até eu achei muito mais viável do que o outro, porque o outro eu já tinha conhecimento da experiência de, eu acho, Santa Juliana, Nova Ponte, se eu não me engano. Nova Ponte, que gastou-se uma grana, um dinheiro lá, e no fim o negócio não foi para frente, não deu resultado, porque isso é tipo um seguro, né? Um seguro que você faz no seu carro, talvez você está achando que está pagando caro no seguro, mas você está segurando um bem. E essa questão do monitoramento, você está segurando um bem maior, que são as pessoas, né? Eu penso assim.
Só deixar aqui, tenente, você frisou muito bem aí, que na época, pelo sargento que era aqui na época, foi feito o estudo Barbosa.
Sim.
Eu era o presidente da casa. Até na época fui procurado pelo o chefe, era o presidente, era o pai do Maciel e o prefeito.
O Jarbas.
O Jarbas. Eu era o presidente da Câmara. E eu tinha o dinheiro aqui na Câmara para fazer essa obra. Você sempre foi feito aquele estudo, doutora? Foi feito o estudo naquela época lá, foi R$130 mil. Ele pediu 190, mas depois ele tirou algumas câmaras, caiu para 130. Mas como a Câmara tinha o dinheiro, eu procurei o Ministério Público, porque eu tinha medo. Segundo a assessoria jurídica minha aqui, falou, Ismar, talvez pode dar problema. Eu saí juntamente com o tesoureiro, que era o Batista, que está no Executivo hoje, nós fomos até o Ministério Público para ver se eu poderia utilizar. Eu tinha o dinheiro aqui, mas não tinha como gastar. Ela simplesmente falou, vou falar uma coisa para o senhor, presidente. Se o senhor quiser aplicar, o senhor aplica, mas eu não responsabilizo. Porque é competência do executivo e não do legislativo. Aí nós voltamos, eu falei, mas doutor, mas vai dar problema? Ela falou, eu não sei. Se o senhor achar que deve fazer, o senhor faz, mas eu não responsabilizo. Como se diz, para quem sabe ler um pinga letra, né? Uhum. Se eu empregasse, era problema. E o executivo não tinha o dinheiro. Então, foi feito esse estudo na época, tinha o dinheiro aqui, não pôde ser aplicado na época por causa disso.
Uma preocupação na época também, Ismar, era se as câmeras estragassem. seria como que o município, porque já estava difícil para conseguir aquelas, então, para repor.
Hoje, no plano de trabalho que será realizado entre o CONSEG e a empresa vencedora, há um prazo estipulado, 4 ou 6 horas, uma câmara com defeito, ele é obrigado em 4 ou 6 horas a reparar essa câmara. Trocar a câmara, dar manutenção. Quando o município faz, quem vai fazer a manutenção, limpeza? Porque a câmara ela tem uma lente que a protege. Quem vai fazer a limpeza dessa lente? Porque ela tem que retirar a lente da câmara, fazer um serviço para poder retornar, porque é uma câmara que dá uma nitidez muito grande. Por exemplo, um exemplo, para os senhores terem noção, vai ter uma câmara ali próxima à esquina da escola Professor Leão Coelho. Isso, né, Leão Coelho de Almeida, isso. A câmera ali, ela consegue pegar alguém lá na chácara do Léo, vendo o que, que a pessoa está nas mãos. Então, se a câmera não estiver nítida, limpa, com a lente limpa, bem manutenida, não vai conseguir captar. Então, é uma câmera muito potente. Distância de 800 metros, ela consegue ver o que a pessoa está lendo num livro. Segundo o prefeito, o próximo passo seria um estudo da zona rural e capela, só que a gente precisaria da questão do apoio da iniciativa privada, do produtor rural, para a gente poder estar viabilizando. Mas isso aí é mensal.
Isso.
Sim.
Pelo executivo.
Hoje o viável seria isso mesmo. Ô, vereador Ismar, quando nós começamos, em Nova Ponte foi instalado o vídeo de monitoramento lá, hoje, que tem lá, eu estava no comando da cidade de Nova Ponte em 2019, foi instalado em dezembro de 2019. Iniciamos ele com 17 câmeras. Hoje tem 28 ou 29 câmeras instaladas lá. E segundo informações, a empresa foi procurada pelo prefeito, que ele quer aumentar a subvenção para colocar mais 5. Então, assim, isso é o quê? É o retorno da segurança produzida por esse sistema, que é perceptível aos olhos da população e, com certeza, o executivo recebe isso em retorno, que motivou o prefeito a querer colocar mais 5. Então, assim, o ideal seria isso, é um pontapé inicial. Comparando Nova Ponte com Pedrinópolis, lá foi 17, que é 12. Então, nós estamos com um pouquinho a mais.
Tá bem.
Né? Nós estamos com um pouquinho a mais em termos de proporção. Normalmente, quando nós fizemos em Nova Ponte, Almeida Campos tem câmeras linkadas no mesmo projeto. No inicial, Nova Ponte e Almeida Campos tinha 3 câmeras. As duas entradas, já viu lá? As duas entradas e uma speed na praça. Resolveu, assim, 40% dos problemas de Almeida Campos. Isso aí, vereador, é um trabalho do presidente do CONSEG, com a equipe da diretoria dele, mobilizar a população para que a população nessa comunidade, por exemplo, tenha interesse de fazer isso. Porque o retorno, além de ser para eles, é para todo mundo. Por exemplo, Bahia Blanca, muitos ranchos. Vem muito pessoal de onde? Berlândia. Pode ser que venha um veículo roubado de lá, algum infrator lá, e que está lá, a placa vai identificar. O serviço de inteligência vai lá verificar o que está acontecendo.
Tenente Hollenberg, não estava presente, os nobres militares chegaram. Eu quero parabenizar por essa, acho que é um marco, né, no nosso município. Os colegas comentando que teve indicação, tudo, mas a gente tem que ter a humildade também de parabenizar o prefeito pela iniciativa. Sim. Porque se não é o prefeito também, né, Hollenberg? Que dá todo o apoio e parabéns para vocês, pessoal do Conselho, que está à frente. E é um marco muito importante no nosso município. Parabéns a todos vocês. Só isso, muito obrigado.
Aproveitar, vereadora, deixar aqui o meu manifesto, né, e agradecimento em nome da Polícia Militar ao prefeito Rafael pelas melhorias no quartelamento aqui da cidade de Perdiz. Convido os senhores e senhoras para fazer uma visita lá. Não é um quartel grande, é um quartel pequeno, mas é o que atende a população. Mas as melhorias que foram feitas lá vai possibilitar uma melhor e uma qualidade cada vez melhor para os militares poder trabalhar e atender a população que ali procurar o serviço de segurança pública. E atrelado a isso aí, essa melhoria, a questão do atendimento 190 foi um pedido nosso para ele. Ele prontamente nos ouviu, porque a gente precisa muito desse atendimento 190. Depender de ligar a um telefone celular, ser atendido em uma outra cidade, às vezes isso pode salvar uma vida. Que se salve uma vida durante 10 anos, já valeu todo o esforço, porque vida não tem valor, né? E ainda, contemplando ainda esse projeto aí com a instalação do vídeo monitoramento. Então, fiquei registrado meus parabéns a todo o executivo que prontamente nos ouviu aí. Foram árduas e vastas reuniões para a gente chegar a esse produto final.
Algum membro do conselho, o presidente Maciel, quer usar a palavra? Tranquilo? Depois você divulga só a conta do Conseg, que se cada vereador já quiser mandar R$100 lá para começar a incentivar a população, já está disposto, já está pronto.
Talvez o vereador, fica aí uma dica aí, vereador Ismar. Quem sabe a Câmara pode auxiliar aí junto com o Conseg aí, eu não sei se é o Conseg, pode destinar o dinheiro ao Conseg ou se tem o executivo. Adquirir uma caminhonete para Pedro Inócio, para atendimento na zona rural.
Você acha?
Tem dinheiro. Entra com uma parte, o município entra com outra parte.
Eu também gostaria de parabenizar, inicialmente, a Polícia Militar, que desde o início, seja igual você falou, quando o nosso comandante era o Barbosa, agora com o Costa, sempre procurava a gente e tal. Mas a partir do momento, tenente, que você começou a ser o nosso comandante, eu não sei a hierarquia na polícia.
Comando de companhia.
Companhia. A gente viu que esse projeto começou a andar mais. Certo? Um dia, nós indo para Brasília, eu, o prefeito, o vereador Derico, e o vereador Derico fez esse comentário dentro do carro, no primeiro ano de mandato. Isso é uma coisa que nós precisamos, Rafael. Rafael falou assim, já deu um primeiro passo. O tenente Hollenberg está começando a regularizar o nosso conselho, que ele falou que é o melhor caminho. Não é a prefeitura adquirir isso e tal. Igual você falou, foram várias reuniões. Sim. Nós estamos no quarto ano de mandato e agora, graças a Deus, conseguimos efetivar. Então, parabéns ao senhor, ao prefeito, que teve boa vontade de receber, ao conselho, que é fundamental nesse novo mecanismo que nós vamos, se Deus quiser, a partir do dia 1º, instalar e para dar segurança para o nosso povo, aos nossos militares, comandados pelo Sargento Costa, que acredito, que eles terão condições muito melhores de trabalharem e de dar a segurança que o nosso povo tanto precisa. Então, parabéns à Câmara, que está aqui aprovando a subvenção, porque se nós negássemos isso aqui, estava tudo jogado para o chão. O prefeito não tinha dotação, não tinha o que fazer. Então, assim, é muita gente envolvida por um projeto audacioso que vai ser exemplo na região, como o senhor citou, e que trará bons frutos para a nossa população e para a nossa cidade, se Deus quiser.
E será usado como referência em outras cidades.
Isso. E aí, como o vereador Vildérico preocupou com o povoado dos Inácios, foi citada a Bahia Branca, eu acho que de passo em passo, se Deus quiser, em breve todas as estradas, todas as saídas da nossa cidade estão vigiadas, se Deus quiser. Mais algum colega quer se pronunciar? Tenente, quer falar mais alguma coisa?
Muito obrigado. Agradecer mesmo pela oportunidade e deixar claro que nós não vamos parar nesse sentido. O nosso sonho ainda é maior. Plantamos uma sementinha aqui hoje da questão da tecnologia e tenho certeza que o município vai nos acolher, nos abraçar, porque isso a gente está dando segurança para os senhores, as senhoras, para o povo da nossa querida Pedrinópolis. Obrigado e contem com a gente. Confie na sua Polícia Militar. Isso. Obrigado.
E para finalizar, deixar o conselho para a Polícia Militar, hoje eu estou aqui na condição de presidente, amanhã pode ser qualquer um dos colegas. O nosso poder legislativo quer andar sempre de mãos dadas com o conselho e com a Polícia Militar. Certinho?
Votar, não.
Pode fazer ainda. Coloca o projeto de lei 004 de 2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. aprovado por unanimidade. Agradeço a todos os presentes e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.